Que temos chuva aqui na nossa região nesse início de dia. 7:02, eu sou o Tênis da Silva, aqui no estúdio, Rodrigo Oliveira, Gisela Marodim, Carriana. Na unidade móvel, o repórter João Carlos Júnior, que já nos traz já informações e destaques do trânsito. E ainda teremos o meteorologista Peter Scheuer, direto de Chapecó, ao vivo, nos falando da previsão do tempo. Será que essa chuva vai persistir ou é só uma umidade no início da manhã aqui na cidade de Jaraguá do Sul, hein? Daqui a pouquinho. E você participando com a gente aqui de Jaraguá de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com as manchetes do programa de hoje. Destaques locais e regionais. Rony Oliveira. Bom dia, Rony.
Bom dia, Terres. Vamos aos principais destaques de hoje, as principais manchetes e os assuntos que estaremos ampliando daqui a pouco no programa Radar. Os vereadores devem retomar o debate sobre o PPA após as discussões da primeira votação. Se bem que na pauta encaminhada pela assessoria da Câmara, a segunda discussão ou a segunda votação sobre o PPA não está prevista. A oposição conseguiu incluir 10 milhões para revitalizar o terminal urbano, 1 milhão para o corredor verde e também para aquisição de vagas na rede particular. Mulheres cobram a implantação da Casa da Mulher no encontro que reuniu lideranças femininas nesta semana. A Procuradoria movimenta ações e debates. Enquanto isso, o Conselho da Mulher segue paralisado. E o Departamento de Jornalismo espera a resposta da presidente Manu Wolff há quase 2 meses. A segurança pública, mais registros de violência doméstica e agressão contra as mulheres ontem. Uma filha agrediu o pai de 77 anos, teve embriaguez ao volante e vários acidentes nos registros dos bombeiros. Ministério Público esclarece para vereador os encaminhamentos dados às denúncias sobre supostas irregularidades no SAMAI. Vereador, inclusive, sugere a criação de uma CPI do SAMAI na Câmara.
7:04, manchetes do estado, do Brasil e do mundo. Gisela Marodim, bom dia para você.
Bom dia. Daqui a pouquinho fica sabendo, o hospital desativa a ala de UTI Covid em Santa Catarina, a equipe de saúde comemora. O Natal já chegou em Blumenau. Em ato em Brasília, ex-juiz Sérgio Moro se filia ao Podemos. Tribunal de Contas da União investiga diárias pagas a procuradores da Lava Jato que podem ter de devolver valores. Já que começam dia 14 com judô na Arena Multiuso em São José. Em Glasgow, Carlos Moisés assina a adesão de Santa Catarina ao ICLEI para fortalecer o desenvolvimento sustentável. Estudo que pode amparar dispensa de máscara em todo o país será entregue até sexta-feira.
7:05, 18 graus. João Carlos Júnior do Trânsito. Bom dia, João Carlos.
Bom dia, Terres da Silva, ouvintes do Radar 94. Manhã de quinta-feira de tempo instável, chove nesse momento em Jaraguá do Sul. Já estamos nas ruas, daqui a pouco os detalhes do trânsito.
No esporte, o Juventus empata com o Figueirense no primeiro jogo da final da Copa Santa Catarina. E ainda os resultados da noite de ontem do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B, classificação atualizada. Aliás, na Série B, né, por ser um grande time do Brasil, a gente pode falar, Vasco da Gama perdeu para o Vitória da Bahia em casa de novo e por 3-0. Vitória está na zona do rebaixamento para a Série C. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e a repercussão com essa indignação aí dos torcedores do Vasco da Gama. O Vasco não vai cair, mas também está longe de subir, não tem como subir, tem umas derrotas bem complicadas em casa. 7:06, participação do ouvinte acompanhada, monitorada de perto por você, né, Tarjana? Bom dia!
Bom dia, Terres, bom dia aos ouvintes, isso mesmo, o pessoal pode participar aqui, nós estamos transmitindo já o Radar no nosso Facebook, facebook.com/radiorbn, no canal do YouTube também, inclusive você pode colocar aí na sua TV, né, no YouTube, fique à vontade, e nosso WhatsApp também, o 8837-5377, pode nos enviar um áudio, se tiver alguma situação de trânsito ou alguma situação na sua rua, no seu bairro, pode nos enviar aqui também no nosso WhatsApp.
Sempre no oferecimento da InfoCenter. Impressoras em 10 vezes sem juros na InfoCenter. Supermercado da Barca. Melhores ofertas para você na Barca e no Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável. Somos VEG. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante, 3275-1492. ANAP Correia, Jaraguá e São Bento, ANAP Correias. Televendas e WhatsApp no 3371-0303. Atenção pessoal, fique ligado, converse com o senhor de escola. Exame médico da CNH no CAC Coral. O véu, alegria de ser Chevrolet. E portaria remota e controle de acesso com a Orsegups. 7:07.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento Olho Fatal.
Vamos lá então, temos chuva aqui em Jaraguá do Sul. Madrugada aí foi um pouco de chuva, amanhã amanheceu com o tempo encoberto. Uma chuva, não só umidade, talvez tenha trazido pela umidade, né? Essa circulação marítima, mas é uma chuva um pouquinho mais forte, Peter Scheuer. Bom dia pra você, teremos uma quinta-feira nesse ritmo ou tem a possibilidade de abertura por aqui? Peter, bom dia!
Oi, Terris, bom dia para você, para todos os nossos ouvintes aí da 94. Exatamente, hoje e amanhã são dias muito parecidos. Então, hoje em particular, vamos seguindo aí com esse céu mais encoberto, nublado e com chuvas ocasionais que ocorrem a qualquer hora do dia. Claro que durante o início da manhã, no caso agora, a condição de chuva ela é um pouco maior do que o período do meio-dia, justamente porque a temperatura ela está mais amena agora. Mas de qualquer maneira, nós vamos seguindo aí com o céu nublado ao longo do dia. Se o sol aparecer por um curto espaço de tempo, a maior parte do tempo assim, é mais encoberto mesmo. Então, para quem vai sair de casa, assim, já é bom levar um guarda-chuva, né? Uma manga comprida, até quem sabe, porque a temperatura ela não vai subir muito, não. Hoje a máxima ela vai ficar em torno aí dos seus 22 ou 23 graus. E o vento ele é de sudeste, é um vento que ele é um pouquinho mais gelado, um pouquinho mais ameno. Então, quem sabe uma manga comprida vai bem. E nós vamos seguindo aí com chuvas a qualquer momento do dia. Finalzinho da tarde e noite também pode ter novamente episódios de chuva. E é exatamente como você falou, Thais, isso tudo é por conta da umidade que vem do oceano. Como a umidade ela está mais ativa aí no litoral norte, por momentos a chuva ela até pode ser um pouco mais moderada mesmo. É isso.
Tá certo então, ok. 7-9. Bom, hoje é quinta-feira, vamos, já podemos falar então de final de semana. De sexta e sábado e domingo, qual é a tendência, Peter? Alguma novidade aí de mudança de tempo ou vão permanecer na mesma?
Olha, a maior parte do tempo assim vai permanecer nessa mesma condição, essa mesma característica de hoje, ela deve ser bem parelha. Por exemplo, amanhã a gente vai seguindo aí com o predomínio do céu encoberto, nublado e com chuvas ocasionais ao longo do dia. Não chove o tempo todo, né? Vai ter alguns momentos de melhora, mas de qualquer maneira, considera-se o risco. A temperatura amena, entre seus 18, 17 graus no amanhecer e uns 23, 22 graus durante o período da tarde. No sábado, segue com muitas nuvens, aberturas de sol um pouco mais prolongadas, mas ainda tem chance de chuvisco entre o início da manhã e final do dia. E no domingo e na segunda, maiores aberturas de sol. O sol ele aparece mais, a temperatura ela segue um pouco mais elevada durante o período da tarde, podendo chegar até uns 25, 26 graus. Mas ainda assim, algum chuvisco isolado não pode ser descartado. Terres.
Tá certo, então. Peter Scheuer, obrigado pelas suas informações. Excelente dia e até a próxima. Até logo mais.
Valeu. A gente retorna assim ao longo da programação. Grande abraço, até mais.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Muito bem, gente, 7:11, vereadores retomam debate sobre o PPA após discussões da primeira votação. E é uma grande tendência de discussão, né? Porque normalmente segunda votação é ser protocolar, né? Quando se debate muito na primeira, passou, segunda é protocolar. Mas me parece que, pelo menos, os vereadores aí de oposição não vão deixar passar barato. Rony Oliveira com você os detalhes.
Exatamente. A oposição conseguiu incluir na terça-feira 10 milhões para revitalizar o terminal urbano, R$1 milhão para o corredor verde e também a aquisição de vagas na rede particular. A pauta da Câmara de Vereadores não coloca em discussão hoje o PPA, né? Estamos tentando aí um contato com alguns vereadores para saber se realmente essa segunda votação não vai acontecer, porque o PPA sempre é em duas votações, né? Essa segunda votação sempre de forma protocolar e até porque também os assessores da base em contato aqui com a nossa redação, algumas fontes nossas disseram que outros absurdos e outros números escandalosos seriam apresentados pela oposição na sessão de hoje. O próprio líder do governo e os vereadores da base também preparam aí uma contrapartida para tentar dar explicações sobre os números que foram chamados de absurdos aí na terça-feira pelos vereadores da oposição, especialmente o Rodrigo Livramento e também a Cirlei Chapo, além do Jefferson Cardoso. Então vamos aguardar para hoje se vamos ter aí mais algumas posições em relação a isso, ou se os vereadores se reuniram aí nos bastidores, né? Oposição e situação, e resolveram colocar panos quentes na discussão aí, esperar mais um pouco para tentar ajustar ou acertar aqueles números que foram apresentados, porque é bem provável que isso tenha acontecido, né? Em função justamente desta situação envolvendo aí a questão dos números que ficaram muito estranhos em relação ao primeiro PPA ou ao PPA anterior que foi aprovado aqui em Jaraguá do Sul. Talvez tenha acontecido isso porque na pauta que foi encaminhada pela assessoria da Câmara não consta aqui a segunda discussão e votação do PPA. Na pauta nós temos a segunda discussão e votação do projeto 391, de autoria do Luiz Fernando Almeida, do Onésimo Céu, do Osmair Gadotti, que denomina o Centro Esportivo Prefeito Durval Vásio. E aí temos em primeira discussão outras situações e projetos e também emendas e outras situações que vão ser debatidas hoje na Câmara de Vereadores. Bom, um dos assuntos que também gerou debate e polêmica na terça-feira foi a situação de remanejamento de verbas ali no PPA para que a Prefeitura possa adquirir vagas em creches particulares em casos de necessidade. E a própria vereadora Cirlei Chap fez um comentário a respeito disso, tentando explicar aos demais vereadores como isso funciona e como já tem ocorrido em outras cidades também da região esta possibilidade.
E a emenda 6, já justifico agora para não subir novamente, a inclusão dessa aquisição de vagas no ensino fundamental, que não está previsto no PPA. Por quê? Porque, como eu disse aqui antes, o PPA é para os próximos 4 anos, visão de longo prazo. Se a ação já estiver lá prevista, não vai precisar toda uma questão de passar por esta casa, de fazer aprovação. Ganha-se tempo, perde-se, deixa de se fazer um processo tão burocrático e a Secretaria de Educação já tem essa possibilidade, caso seja necessário. Porque hoje, em alguns bairros, a gente já vê essa necessidade e a gente vê que as escolas particulares de Jaraguá do Sul, na questão de ensino fundamental, têm a possibilidade tanto de ter vagas de educação infantil disponíveis, quanto de ter vagas de ensino fundamental disponíveis.
Sobre essa situação, inclusive na sessão de terça-feira, o vereador Luiz Fernando, que é o líder do governo, chegou a dizer sobre a situação que há uma intenção de adquirir vagas por parte do Executivo desde 2019. E houve uma licitação que resultou deserta, porque nenhuma creche, nenhuma escola particular de Jaraguá do Sul quis oferecer vagas para a prefeitura para aquisição ou vender vagas para que a prefeitura pudesse adquirir vagas nas creches, né? Diz que não houve interesse de nenhuma creche, nenhuma escola particular aqui de Jaraguá do Sul de oferecer vagas para que a prefeitura pudesse comprar e atender aí algumas necessidades que sempre surgem todos os anos. Bom, nem tudo foi briga na Câmara de Vereadores terça-feira. O vereador Anderson Castro também se aliou a uma emenda da oposição e até fez um elogio porque houve uma indicação e emenda de ajuste no PPA da base do Novo, dos vereadores do Novo, para que R$1 milhão fosse implantado e investido num corredor verde aqui em Jaraguá do Sul. E esta é uma das bandeiras do vereador Anderson Castro, que já chegou a criticar a falta de árvores na região central de Jaraguá do Sul. E o vereador Anderson Castro chegou a dizer que votaria até contra algumas emendas, mas nem todas. E essa emenda, especialmente do Corredor Verde, era uma emenda que ele também abraçaria com os vereadores da oposição.
Inclusive, o vereador Livramento, que depois aqui vai falar de uma emenda de arborização, ele me convidou. Fiquei muito feliz, o Livramento, por ter lembrado de mim. Você sabe que isso é uma luta minha há muito tempo. Me convidou e assinei junto, porque é uma outra emenda de ótima ideia que os vereadores da base vão votar. Então, eu queria só vir aqui explicar, para não vir todas as emendas falar a mesma coisa, explicar já no início o meu posicionamento de algumas favoráveis, eu voto favorável, e outras ao contrário.
Está importante a posição do vereador Anderson Kastner, que é vereador da base do prefeito, mas tem criticado a falta de arborização já há muito tempo. Inclusive, nós já fizemos uma matéria aí com o Anderson Kastner, que ele criticou, inclusive, no Dia da Árvore, porque no Dia da Árvore do ano passado, e ele era vereador da legislatura anterior, houve uma promessa do Executivo de fazer um grande plantio, um grande projeto aí para o replantio de árvores ou de arborização na região central, e passou-se 1 ano até o Dia da Árvore desse ano, e nada foi feito pelo Executivo. E por isso, ele também acabou encampando, abraçando essa emenda aí da oposição, que previa recursos para o Corredor Verde. Não havia nenhuma previsão para isso no plano plurianual enviado pela Prefeitura. Ontem também nós destacamos aqui uma polêmica que envolveu os vereadores Almeida e Sirley em função de uma palavra usada pela vereadora Sirley, que é o voto de cabresto, né? E essa discussão só surgiu porque o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville visitou justamente na terça-feira a Câmara de Jaraguá do Sul e fez um pronunciamento lá durante a sessão e falou desse voto de cabresto, que a Câmara precisa ser independente e que nenhum vereador tem que estar indicando cargos na prefeitura para justamente poder valorizar essa independência. O áudio um pouco maior, mais completo, nós já reproduzimos ontem de meio-dia, e uma parte do que falou o presidente Maurício Pencher, nós vamos reproduzir agora para que o ouvinte possa entender o porquê dessa discussão que envolveu aí a Sirley e também o Luiz Fernando Almeida.
Uma oposição que fazia oposição para ser contra somente e não para contribuir com a cidade, e também uma situação que era levada de cabresto pelo prefeito. E aí, esse levado também de cabresto faz com que o povo não quer. A Câmara tem que cumprir o seu papel, ela tem que ser independente. Outra coisa que nós estabelecemos era a não troca de favores por cargos. Então, nenhum vereador estabeleceu cargos com a prefeitura, em troca de votos. Que era só briga, desavença. E quando tiver briga, ataque pessoal, para a sessão, vai lá na sala, resolve e vota. O povo não quer, as pessoas não querem uma discussão inócua, uma discussão que não leve a uma efetividade, uma melhoria.
Nós comentamos ontem no plantão que qualquer semelhança é mera coincidência, né? Ou qualquer semelhança não é coincidência com os casos que estão acontecendo aqui em Jaraguá do Sul. E houve, em função dessa palavra usada pelo presidente Maurício Pencher, que estava visitando a Câmara de Jaraguá do Sul justamente durante o debate do PPA e acabou falando isso, a Sirley usou essa palavra cabresto e o líder do governo, Luiz Fernando Almeida, não gostou. Nós já falamos sobre isso aqui nesta semana e vamos reproduzir uma parte dessa discussão entre os dois.
A boa política se faz com oposição e situação, mas nem a oposição votando o tempo inteiro contra e nem a situação votando contra os projetos que são apresentados pela oposição, ou, usando o termo que o presidente Maurício usou, o tal voto de cabresto. Foi mandado votar desse jeito, então vamos votar todos assim.
Este discurso de que votação por cartilha, votação por orientação, ela está um tanto quanto equivocada, porque a senhora também tem as suas orientações do Partido Novo, e outra, a senhora vota como a senhora bem quer nos projetos.
Bom, sobre o PPA, que teria a segunda votação hoje, realmente o projeto foi retirado, houve novas emendas que foram apresentadas aí pela base do Novo, os vereadores do Novo, algumas emendas que o próprio Rodrigo Livramento pediu para arquivar na última sessão, e na qual os vereadores da situação alegavam que o valor de onde estava sendo retirado esse recurso não podia mexer. Então nós vamos ter aí essa votação do PPA, a segunda votação, somente na semana que vem, em função dessas novas emendas que foram incluídas agora pelo vereador Rodrigo Livramento. E antes de ir para o plenário para a votação, essas emendas precisam passar pela Procuradoria Jurídica da Câmara, né? E todas as emendas não podem ser votadas separadamente do PPA. Por isso que a segunda votação vai acontecer só na semana que vem. As emendas, lembrando, é uma votação só, não são duas votações, né? As emendas, elas são aprovadas ou rejeitadas numa votação só. Já o PPA, ele tem que passar por duas votações. Não está na pauta da Câmara hoje, em função dessas novas emendas que foram apresentadas pelos vereadores do Novo. Elas estão na Procuradoria Jurídica da Câmara e, em função disso, a segunda votação do PPA vai ficar somente para a semana que vem, Teres.
Ok, 7:21. Seguimos por aqui, o Hospital desativa a ala de UTI Covid aqui no estado e a equipe da saúde comemora, inclusive. E vamos falar também que o Natal já chegou em Blumenau, enfim, tem uma programação diferente por lá. Gisela Marodim.
Olha, Teres, quando houve o pico da pandemia, que se tinha que abrir várias alas de unidade de tratamento intensivo, UTIs, nos hospitais, houve o chamamento de muitos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros. Era como se eles estivessem sendo recrutados pelo Exército, né? Olha, nós temos que ir, precisamos ir, há um chamamento. E agora está acontecendo o contrário, né? As alas estão sendo desativadas. Por exemplo, o Hospital Municipal de São José, em Joinville, anunciou o fechamento de uma unidade de terapia intensiva que era reservada para pacientes contaminados pela Covid no dia de ontem. E houve, claro, muita emoção. E com certeza essa emoção é retratada em todos os hospitais que conseguem desativar alas. Com a desativação dessa ala, 18 vagas foram liberadas para atendimento das demais demandas gerais da unidade. E para marcar o fechamento da ala Covid e comemorar o anúncio, um saxofonista foi convidado. Oswaldo Neto interpretou Quão Grande És Tu com o instrumento, enquanto que os servidores deixavam espaço. E chamou a atenção a fala de uma enfermeira, Bianca Aparecida Oliveira. Todo profissional de saúde, no início da pandemia, provavelmente se sentiu como se estivesse sendo recrutado por um exército. A sensação era de medo. Hoje temos a vitória de dizer que vencemos mais uma batalha. Continuamos em combate, mas a emoção de saber que estamos no caminho certo é gratificante. É emocionante aí no hospital em Joinville essa liberação das vagas da UTI Covid, desativada na verdade a UTI. E com relação a Blumenau, vamos falar aqui da nossa região também. Ontem foi um dia muito especial porque algumas ruas já receberam os artigos natalinos com o Natal em Blumenau. Esse evento encerra no dia 6 de janeiro, tem muitas atrações, como os painéis fotográficos gigantes, balé das águas do rio Itajaí-Açu e a Vila de Natal no Parque Germânica. É a cidade da Oktoberfest fazendo um Natal diferente. Para comemorar o Natal, Terres, mais de 80 árvores das principais ruas da cidade terão iluminação colorida. Praça do Remador, na Avenida Presidente Castelo Branco, terá um Papai Noel de 4 metros de altura. Servirá como ponto fotográfico. Sem dúvida, a intenção de Blumenau de atrair os turistas e fazer com que a população sinta o espírito natalino ainda mais. E tem muitas outras ações para comemorar o Natal em Blumenau, Terres.
Tá certo. Obrigado aos ouvintes de Blumenau. Sempre uma grande audiência por lá também. Já alcançado aqui pela 94,3. 7h24. Vamos com você, João Carlos Júnior, no trânsito.
E nesse momento nós circulamos aqui na Olívio Domingos Brunhago com a Walter Marquardt, no oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático, ali na BR-280, ao lado do Costello em Guaramirim, 3017-0195. Olha, o trânsito nesta manhã é muito intenso aqui na região da Vila Nova, principalmente para quem vai para a região da Barra, como é o caso que nós estamos indo agora. Desde a saída já da emissora aqui na Olívio Domingos Brunhago, nós pegamos fila, a lentidão é bastante grande, principalmente também para quem vem da João Planichek e entra aqui na Walter Marquardt. O trânsito segue muito vagarosamente, principalmente nesse entroncamento aqui onde abre as duas sinaleiras ao mesmo tempo. A gente percebe que muitas vezes pessoas com placas de fora têm mais dificuldade para entender aqui esta situação que acontece na Olívio Domingos Brunhago com a Walter Marquardt e a João Planichek. Trânsito intenso e lento para quem vai em direção da Barra. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. E claro, você amigo que tem câmbio automático, precisa trocar o óleo do câmbio, vai fazer aquela revisão de final de ano agora? Automatic Center tem máquina, segue as especificações do fabricante, mais durabilidade e qualidade para o câmbio automático. Ali na BR-280, ao lado do Costello em Guaramirim, telefone 3017-0195. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo, obrigado João Carlos, 7h25 agora pessoal, 18 graus, tá Rihanna?
Algumas participações dos ouvintes aqui sobre o trânsito que nos enviaram, final 22. Está por aqui, deixa eu ver, o Anderson. Bom dia, BR-101, tudo parado aqui em Piçarras, sentido Itajaí. O final 28 aqui também, o Adilson. Bom dia, Barra, trânsito parado próximo ao mercado da Barra. Também nos enviou uma foto aqui do trânsito lá no local. O final 62, o Luiz, bom dia, muito bonito esse discurso do presidente da Câmara de Joinville. Ele só esqueceu que ninguém mais acredita nessa conversa fiada de político. O final 95, a Márcia, bom dia, se esse PPA fosse aprovado, o que fariam com esses milhões a mais? Ou alguém estaria embolsando esse montante? O final 16 também está por aqui, o Ademir participando, o Jair Fogo Alto também registrando a participação. Aqui no Face a Neuza, a Ângela Prado também, o Silas e o Valdemar ao vivo aqui no Facebook.
Continue participando com a gente, estamos aí transmitindo inclusive nas nossas redes sociais. São 7h27, a gente faz o primeiro intervalo comercial de hoje.
E daqui a pouco nós vamos falar sobre as notícias da polícia, do setor de segurança pública, as principais informações de ontem para hoje. E mais destaque ainda para mulheres que cobram a implantação da Casa da Mulher no encontro que reuniu lideranças de entidades, procuradoria, movimentações e debates. Enquanto isso, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher segue paralisado e o Departamento de Jornalismo espera uma resposta da presidente Manu Wolff há quase 2 meses. Na segurança pública, mais registros de violência doméstica ontem em Jaraguá do Sul. Agressão contra mulheres e uma filha que agrediu o pai de 77 anos.
E daqui a pouquinho, ato em Brasília. Ex-juiz Sérgio Moro se filia ao Podemos. Partido Liberal confirma a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Detalhes da COP26, Carlos Moisés assina adesão do Estado ao ICLEI para fortalecer o desenvolvimento sustentável.
Daqui a pouco no esporte, os jogos de ontem, os vários jogos de ontem do Campeonato Brasileiro da Série A, classificação atualizada.
E mais participações aqui no 8837-5377.
Temperatura está em 18 graus, hora certa para você, bom dia, 7h28 agora. Um oferecimento do Supermercado da Barra, meus amigos. Olha, quarta e quinta do Bem Bolado, Supermercado da Barra com costela suína com pele, R$14,98 quilo. Carne moída de segunda, R$22,98 quilo. BTK abobrinha verde, 89 centavos o quilo, gente. Cerveja Kaiser Lata, 350 ml por R$1,87 no dinheiro. Mangatome, 2,58 quilo. Feijão preto reserva de 1 quilo a R$5,68. Supermercado da Barra. Rua Aberta, Vegue, bairro do Rio Cerro, também na Josenário, que no Tifa Martins. Empresa Floriana Equipamentos, vários equipamentos para escritório. Lá você vai encontrar para o seu escritório ventiladores industriais, bebedouros de água para escritórios menores ou menores, cofres eletrônicos, cofres manuais para residências e escritórios. E a Floriana oferece também cofres especiais para guardar armas longas e curtas, muito usado por sociedade de tiros e colecionadores. Esse é o estoque da Floriana Equipamentos, com muito mais do que você imagina. Acesse florianoequipamentos.com.br ou vá conhecer o showroom, solicite a visita de um representante. Agora 7h29, InfoCenter Cartuchos e Toners anuncia a promoção de impressoras 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros em impressoras, tudo a pronta entrega sob encomenda e a recarga com frete grátis. 15 anos... de qualidade dos produtos, soluções vantajosas para os clientes, InfoCenter especializado em manutenção, locação e venda de impressoras, grande variedade, cartuchos e toners para impressora e recarga com frete grátis. InfoCenter na João Marcato 265, sala 6, no centro, 337-06176. E também o WhatsApp 91-39-6747. São 7h30, momento empresarial no ar para você.
Primazia Consultoria e o Momento Empresarial na RBN.
Bom dia, aqui é o professor Carlos da Primazia. Você sabe por que deve investir em leituras e aprendizagem para ter sucesso nas vendas? Está claro que o conhecimento e o aprendizado ajudam os vendedores a se destacarem. O mercado é altamente competitivo. E a realidade do mundo das vendas é que você tem milhares de leões querendo devorar você, roubar seus clientes e impedir que você cumpra sua meta. Por isso, quanto mais conhecimento e informação você tiver, maior facilidade terá para compreender o mercado e o seu cliente. Quanto mais você estudar sobre vendas, aprender novas técnicas e se aperfeiçoar, mais estará preparado para sair na frente e conquistar oportunidades. Dessa forma, seus clientes, seus companheiros de trabalho e concorrentes irão olhar para você de maneira respeitosa. Se você se aprimora, fica bem próximo de se tornar uma autoridade no assunto e, assim, encurtar o caminho do processo de vendas.
Momento Empresarial da RBN, com a Primazia Consultoria. Entre em contato no WhatsApp 9641-6619 ou acesse o site primazia.net.br.
Quer qualidade no trato do seu carro? Max Centro Automotivo e Mecânica é a solução. Trabalha com toda a linha de motores, nacionais e importados. Injeção eletrônica, suspensão, balanceamento e geometria, baterias, troca e venda de óleo e muito mais. Revisão completa do seu veículo. Facilidade no pagamento. Nos cartões em até 3 vezes sem juros. Venha no melhor. Max Centro Automotivo e Mecânica. Rua José Teodoro Ribeiro, 1370. Ilha da Figueira, 3373-0880.
Notícias em um minuto. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa vai dar fôlego financeiro a setores prejudicados pela pandemia em Santa Catarina. Empresas de transporte de passageiros e de cargas que têm débitos de ICMS com o Estado vão poder parcelar a dívida em até 120 prestações.
O benefício também vale para outras atividades que tenham sido impactadas pelas medidas de restrição impostas para conter a pandemia de Covid-19. O parcelamento é válido para os débitos referentes ao período até 31 de maio deste ano.
A lei não permite o desconto de juros e multas, mas as prestações poderão ter valores diferentes de acordo com o percentual do faturamento da empresa.
As condições para o enquadramento dos setores beneficiados ainda serão definidas em decreto do Poder Executivo.
Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
Comprar, ganhar, rodar, ganhar, comprar e rodar. É fácil e divertido comprar e rodar. Rodar para ganhar prêmios de montão. iPhone 11, várias compras e um sorrisão. Comprar, ganhar, rodar, ganhar, comprar e rodar. Com o CDL Box de Jaraguá. Vem com a CDL, é só baixar e comprar.
Realização CDL de Jaraguá do Sul. Patrocínio Sicredi.
De volta com você aqui na melhor programação do seu rádio. Bom dia para quem está chegando agora. Esse é o Radar 94, das 7 às 8 da manhã. Segunda a sexta-feira, muita notícia e informação no seu rádio. Mulheres cobram a implantação da Casa da Mulher no encontro que reuniu lideranças de entidades. O Conselho da Mulher segue parado. O Departamento de Jornalismo espera a resposta da presidente Manu Wolff. Há quase 2 meses. Detalhes com você, Rony.
Exatamente, né? Nós estamos aguardando uma resposta da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque numa reunião em que ela recebeu as procuradoras da Câmara, Procuradoria da Mulher, tanto a vereadora Cilei como a Nina Camelo, a própria Manu Wolff disse que o conselho estava desativado desde o ano passado e que só seria reativado no ano que vem, ou seja, vamos ter aí o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, uma cidade que tem um índice bastante expressivo de violência doméstica, onde foram mais 2 casos, além de um caso de idoso que foi espancado ou agredido pela própria filha, um idoso de 77 anos, né? Mas as respostas da presidente do conselho ainda não vieram. As nossas perguntas em relação a este assunto, né? Nós questionamos a presidente do conselho, a Manu Wolff, que também é chefe de gabinete na prefeitura, sobre justamente alguns assuntos importantes. O Conselho da Mulher vai ficar parado mesmo por 2 anos? Uma pergunta. Quando foi a última reunião do CONDIM? Nesse período de pandemia, algumas pesquisas mostraram que a violência contra a mulher aumentou. Em função disso, as ações não deveriam ser acentuadas ao invés de reduzidas ou totalmente paralisadas? A senhora não acha que é receoso desativar o CONDIM por 2 anos numa cidade que tem uma das maiores médias de violência doméstica do estado? Dados apresentados na Câmara neste mês pela PM apontam média de quase 2 ocorrências por dia. E ainda colocamos uma opção, se quiser responder os questionamentos em áudio, fique à vontade ou nos mande por escrito. Isso foi no dia 24 de setembro. A Manu Wolff respondeu informando que as respostas viriam através da assessoria de imprensa. Só que já estamos há quase 2 meses aguardando essa resposta e essa resposta não veio. Ontem o Departamento de Jornalismo da RBN, a nossa produção, entrou em contato mais uma vez com a Manu Wolff, mas não houve nenhuma resposta sobre essa desativação do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Enfim, o conselho está desativado desde o ano passado. A alegação ou a desculpa é de que realmente em função da pandemia, nesse ano não houve nenhuma atividade do CONDIM, por aquilo que ela falou para as 2 procuradoras da Câmara de Vereadores, e não vai ter nenhuma reunião do CONDIM nesse ano. As ações que estão acontecendo nesse ano envolvendo aí essa preocupação com a violência doméstica e também a proteção para as mulheres tem sido feito pela Procuradoria da Câmara de Vereadores. Enfim, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está praticamente parado, desativado, imobilizado, enquanto que em pouco tempo aí a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores acabou fazendo muitas ações aí, ou pelo menos estimulando os debates em função dessa questão. E nessa reunião nesta semana, mais uma vez promovida pela Procuradoria da Mulher, as mulheres cobraram a implantação da Casa da Mulher nesse encontro que reuniu lideranças e entidades. A Procuradoria está movimentando ações e debates. Nós ouvimos aí as duas procuradoras, tanto a Nina Camelo como também a Cirlei Chapo, e vamos ouvir aí a avaliação delas desse encontro, da importância desse debate, dessa reunião, ouvindo inicialmente a Nina Camelo, que é a Procuradora da Mulher.
Bom dia. A respeito do encontro de ontem, a gente pode avaliar que ele foi muito positivo, pois tivemos a participação de várias entidades, bem como da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência. Foi muito importante as entidades ter o conhecimento dos encaminhamentos que podem ser dados às mulheres vítimas de violência, bem como tivemos a apresentação também da rede de atendimento, né, através do Dr. Guilherme, da doutora Roberta, da DPCAMI, também tivemos o CRAS, o CREAS, colocando como é que funciona o atendimento às mulheres vítimas de violência. E vejo que foi muito positivo, temos muito ainda que construir juntas e só conseguiremos isso se dermos a mão e caminharmos em prol de um objetivo. Um dos pontos que foi mais debatido e discutido durante esse encontro da rede de atendimento foi a falta da casa de atendimento à mulher vítima de violência, que é algo também que a gente já fez uma moção através da Câmara de Vereadores, encaminhamos essa moção também para Sigan Vale, para ver através de consórcio ou convênio e para a Prefeitura, e que até agora também não recebemos um retorno. E tenho certeza que essa casa ou esse espaço que for para as mulheres vítimas de violência, irá sim dar uma garantia e um fortalecimento cada vez mais a essas mulheres.
A vereadora Cirlei Chapo é a procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores e também fez um comentário a respeito desse debate que envolveu aí várias lideranças em Jaraguá do Sul nesta semana.
A Roni, olá ouvintes da RBN. O encontro promovido pela Procuradoria da Mulher nesta terça-feira reuniu várias entidades que prestam algum tipo de atendimento às mulheres. Nós tivemos a apresentação de entidades específicas que falaram sobre a questão da violência contra a mulher. Tivemos também a presença da presidente do CONDIM, a senhora Emanuela Wolff. Para nós foi bastante importante a presença dela, porque a Procuradoria, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, tem condições de, nos próximos anos, executar ações para a promoção de políticas públicas voltadas às mulheres. Recentemente, nós tivemos uma reunião com a presidente do CONDIM, que nos informou que as atividades estavam paradas em função da pandemia, mas também nos disse que em 2022 o Conselho retomará as suas atividades. E nós pretendemos, eu e a vereadora Nina, participar destas reuniões para pensarmos em ações voltadas às mulheres, porque nós acreditamos que juntas nós somos mais fortes. Então, a Procuradoria da Mulher, assim como o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e todas as entidades voltadas para o atendimento às mulheres, deve trabalhar em rede. Assim, nossos objetivos serão alcançados com maior êxito.
Está aí, portanto, né? A própria vereadora Cirlei fez um comentário a respeito dessa posição aí da Manu Wolff, que é presidente do Conselho, e que já foi expressada aí há cerca de 2 meses, quando as procuradoras estiveram na prefeitura, também buscando informações sobre essa desativação do conselho. E a afirmação, a informação dela, é de que o conselho vai ser reativado no ano que vem, né? Algo natural, básico, né? É o lógico, digamos assim. A resposta estranha seria que não seria mais ativado o conselho, né? Então, o estranho é que estamos aí, vamos ficar quase 2 anos com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher parado, desativado, paralisado, sem nenhuma ação, num período em que as pesquisas no Brasil inteiro mostraram e comprovaram que a violência doméstica aumentou porque as pessoas ficaram mais enclausuradas, fechadas, em função da pandemia, em função dessas ações que foram tomadas em função justamente da crise que foi vivida de saúde em função da pandemia, né? Muitas pessoas em casa, então os ânimos também se exaltaram nesses ambientes aí fechados. os homens começaram a beber mais e a violência doméstica acabou aumentando, segundo pesquisas, e lamentavelmente aqui em Jaraguá do Sul, justamente nesse momento, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher decidiu paralisar suas atividades e vai completar quase 2 anos sem nenhuma ação aqui em Jaraguá do Sul. Nós estamos aguardando respostas da presidente do Conselho, a Manu Wolff, há cerca de 2 meses. Se depender justamente também, digamos assim, da velocidade que o Conselho vai retomar essa atividade, vamos ter que aguardar essa resposta aí também, possivelmente, até o ano que vem. Mas continuamos aguardando e até cobrando da assessoria de imprensa, porque na primeira resposta que a Manu Wolff deu, ela disse que a assessoria de imprensa, ou assessoria de imprensa, os assessores de imprensa queriam retornar com essa resposta. Mas ninguém da assessoria de imprensa da Prefeitura, que tem uma equipe lá bastante robusta, né? Bastante expressiva e bem completa, até agora não houve nenhuma resposta também, nem por parte da assessoria de imprensa.
Ok, 7h42, continuamos aguardando.
Radar 94, informações do trânsito.
E nesse momento nós continuamos na Walter Marquardt em direção à Barra, no oferecimento sempre de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero. Ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola, encomendas de marmitas pelo 98844-4402. E nesse momento nós continuamos na dura missão de ir à Barra do Rio Serro. Aí pela Walter Marquardt, na manhã desta quinta-feira de chuva, o trânsito fica mais intenso, muitos veículos na via e a lentidão hoje está realmente muito grande. Nós passamos agora há pouco aí pela região da rotatória do Curtume e até ali o trânsito realmente é muito lento, o motorista sofre bastante. Depois da rotatória, o trânsito flui com mais tranquilidade para quem vai em direção à Barra. E aí já complica um pouco para quem vem da Barra nesse momento, desce ali a Feliciano Bortolini, pega a Walter Marquardt, o trânsito é intenso e tem fila, às vezes essa fila também. Ela chega a parar, tem lentidão e o motorista precisa ter sempre muita atenção. Esta região aqui da Barra, realmente, ela segue bastante lenta nesta manhã. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero. Você que gosta daquela comida caseira com sabor, qualidade e preço justo, Dolce Tempero. Serve a partir das 10h30 da manhã, inclusive com buffet livre ou quilo, marmitas com salada e sobremesa. Vem pro Dolce Tempero. BR-280 em frente ao antigo Marcola, WhatsApp 8844-4402. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo então, obrigado João Carlos Júnior. Agora 7h44, seguimos falando que ato em Brasília, ex-juiz Sérgio Moro se filia ao partido Podemos. E o Partido Liberal também confirma a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Assuntos políticos nacionais, Gisele.
Isso, uma passadinha pelo mundo da política que chama atenção. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro formalizou nesta quarta-feira, durante ato em Brasília, a filiação ao partido Podemos. O ingresso de Moro no partido se dá pouco menos de 1 ano das eleições de 2022. O ex-juiz ainda não anunciou qual mandato pretende disputar na eleição do ano que vem, Teres, mas o evento do partido anunciou como futuro presidente da República. A gente lembra aí que Moro ganhou notoriedade nacional como juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba durante a Operação Lava Jato, que investigou um esquema de corrupção e desvio de recursos públicos envolvendo a Petrobras. Em discurso, Moro tratou de diversos temas, entre eles o meio ambiente, economia, segurança pública. Falou que, entre aspas, abre aspas, queremos juntos construir o Brasil do futuro, fecha aspas, e que uma das prioridades de seu projeto será acabar com a pobreza. Então foi uma fala aí de ações principalmente contra a corrupção, ações que quer fazer o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E seguindo nessa mesma vibe da filiação, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. O Partido Liberal confirmou nessa quarta-feira a filiação do presidente Jair Bolsonaro. E a cerimônia de filiação mesmo do presidente está marcada para o dia 22 de novembro. Com ingresso no PL, é possível, claro, a candidatura dele à reeleição em 2022. O Partido Progressista deve fazer parte da aliança em torno da provável candidatura do presidente, mas ele espera chances até de indicar candidato a vice-presidente. E vamos saber então aqui o que o presidente Bolsonaro disse. Ele rebateu as críticas sobre a filiação a um partido do bloco conhecido como Centrão, como a gente vem falando há alguns dias. Aí ele falou assim: se você tirar o Centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Tem que ter um partido se eu quiser disputar as eleições do ano que vem, foi a fala do presidente. Então temos como candidato aí, o que está ventando, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, nós temos também vários outros aqui que estão tentando a candidatura à presidência da República, entre eles, então, o que nós citamos aqui, o ex-ministro Sérgio Moro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e temos também o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda da Integração Nacional, o provável candidato aí à presidência. Então, alguns nomes que já se apontam aí nessa corrida presidencial no ano que vem, Terres.
Tá certo, 7h47, hora certa, participação do ouvinte, Tariana.
A Dalila nos enviou: bom dia, discutem tanto sobre reflorestamento e áreas verdes e esquecem de construírem creches. Essas tão necessárias há anos. Creio que seja porque creche não aparece e não dá voto, sempre a mesma balela. O final 41, o Jorge: bom dia, tem violência doméstica na Ilha da Fantasia? Isso que é registrado, parabéns ao jornalismo da rádio. O Zé de Nereu: será que a prefeitura esqueceu da fila da saúde? É só PPA agora? José Nereu, de Nereu. Aqui também o Elton mandou pra gente: agora essa conversa mole do vereador plantar árvores do centro, fingir ser ambientalista, quer preservar de verdade, vai a São Bento do Sul conhecer o projeto de zero resíduos sólidos. Aqui no Facebook, a Dorilda tá por aqui, Krieger, a Marisete Saldanha também e a Cleonilde. Bom dia para vocês que fazem o nosso dia mais alegre. Um abraço para nós do Hotel Barra Velha, na Vila Lalau. É Cleonilde. Um abraço para o pessoal. Bom trabalho.
Muito bem. Obrigado pela audiência. 7h48. De volta a você, João Carlos Júnior.
E nós seguimos agora pela região da Ângelo Rubini, aqui na Barra, no oferecimento sempre de Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Também com a gente, Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço, aí na Walter Marquardt 2063. Olha, o trânsito na rua Ângelo Rubini, ele é tranquilo para quem vai em direção à Barra, depois ali da sinaleira do Arroz Urbano, nós seguimos em direção à Barra com tranquilidade. As duas pistas têm pouco trânsito e flui com normalidade. Nós fizemos o retorno e entramos aí na rua Feliciano Bortolini. A Feliciano Bortolini apresenta um trânsito intenso para quem vem da região da Barra aí, é um trânsito mais pesado. Tem também presença de caminhões, ônibus e muitos veículos na via nesta manhã. Lembrando que esse trânsito, quando chega na Walter Marco, que é pista simples, acaba ficando com mais lentidão. A chuva segue na região, que dificulta ainda mais a visibilidade e também a condução do veículo nesta manhã de quinta-feira. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Império das Baterias. Precisou de bateria, amigão? Num dia que nem hoje, ficar sem bateria não dá, né? Tem que chamar socorro, chame a Império. A Império vai até você, instala a bateria, deixa o carro funcionando. E tem as melhores marcas: a Cedel, Coeliar, Moura e muitas outras de qualidade. Império das Baterias. Aí na Walter Marquardt 2063, o telefone da loja é o 33714277 e o WhatsApp para socorro é 97089883. Também conosco, Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Seguro de automóvel, residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e parcela em 10 vezes. Olha que facilidade, hein? Barra Seguros, uma consultoria para estar mais seguro. Ali na Ângelo Rubini 477, 3055-0909 ou no WhatsApp, que é 9950-0990. RBN, informação é aqui na 94 das ruas João Carlos Júnior.
Radar 94, Esporte.
Obrigado, João Carlos Júnior. No Esporte, vamos destacar a Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos de ontem: Atlético Paranaense 2-1 no Ceará. Tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Corinthians por um clássico 3-0. 3-0 para o Atlético Mineiro, que está batendo recordes. É o primeiro time, inclusive, garantido agora na Libertadores do ano que vem. Santos 2, Bragantino 0. E o Palmeiras aplicou um 4-0 no Atlético Goianiense. Palmeiras voltando a jogar bem. O Sport Recife perdeu em casa para o América Mineiro. Sport 2, América 3. O Juventude ganhou do Internacional na cidade de Caxias do Sul. Juventude 2, Internacional 1. O Fortaleza empatou em casa com o São Paulo em 1-1. Resta desta rodada mais um jogo, que é hoje, 19 horas, do Flamengo. Flamengo e Bahia hoje, 19 horas, para fechar a rodada. O Atlético Mineiro é o líder, 68, com o Palmeiras, segundo, 58. O Flamengo é terceiro com 54 e não consegue alcançar o Palmeiras mesmo que vença. O Fortaleza é o quarto, o quinto é o Bragantino, o sexto é a equipe do Corinthians. Zona do rebaixamento ficou assim, Juventude mesmo ganhando. 17º, 33, Sport Recife 30, Grêmio 29 e a equipe da Chapecoense com 15 pontos ganhos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Juventus ontem aqui em Jaraguá do Sul. Vamos a mais um intervalo quando são 7h51.
Violência doméstica em Jaraguá do Sul. Ontem teve dois casos de agressão contra a mulher e mais um caso ainda de filha que agrediu o pai idoso de 77 anos, além de vários acidentes de trabalho com quedas de altura e também acidentes de trânsito.
Pelo Estado, Carlos Moisés assina adesão do Estado ao ICLEI para fortalecer o desenvolvimento sustentável, isso em Glasgow. Também você vai saber que estudo que pode amparar dispensa de máscara em todo o país será entregue até sexta-feira. O Tribunal de Contas investiga diárias pagas a procuradores da Lava Jato que podem ter de devolver valores.
E mais participações aqui no Facebook, no nosso canal do YouTube. E lembrando, se você não baixou ainda nosso novo aplicativo no seu celular, baixe e participe das nossas promoções também.
18 graus é a temperatura. Hora certa para você, não se atrase, agora são 7h52.
A mais querida, 94,3
RBN. Radar 94 é um oferecimento de Floriano Equipamentos, a maior empresa, né? A maior de móveis e equipamentos para o escritório do estado é aqui de Jaraguá do Sul. Uma experiência de 40 anos e desses 40 anos sempre no mesmo endereço. Vendedores especializados, entrega e montagem de móveis feita por funcionários treinados nas fábricas. É distribuidora assistência técnica das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região. Cadeiras de escritório de alta qualidade, especial marca Cavalete e cadeiras profissionais. Até 6 anos de garantia. Floriano Equipamentos, ali na Venâncio da Silva Porto, 353, Nova Brasília, aqui em Jaraguá do Sul. 3275-1492. E o WhatsApp da Floriane é o 96547901. Fala um pouquinho sobre o exame médico da CNH. Agora você tem a alternativa em Jaraguá do Sul, do CAC Coral. É, renove seu CNH e faça o seu exame médico no CAC Coral, centro de Jaraguá do Sul. Corre pra lá, gente. Entre em contato agora mesmo. Pode mandar o WhatsApp no número 91713436. Fale com a Cris ou a Rosa. Elas ajudam você. Repetindo, anote aí 91713436. Liga para a sua outra escola e peça para agendar o seu exame no CAC Coral. CNH vencida não dá. Olha a multa, hein, gente? Olha a multa. O toque do CAC Coral pra você.
Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orseguts oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020-4411. 4020-4411. Orseguts, segurança inteligente.
Chegou a hora de comprar o seu SUV zero quilômetro. Tracker com Wi-Fi nativo, 6 airbag Easy Park, com entrada mais parcelas de R$990. E comece a pagar somente no ano que vem. Tracker Week, o véu Chevrolet. Somente esta semana com emplacamento totalmente grátis. Não perca estas e outras ofertas. Fale agora mesmo com o nosso time de vendas pelo WhatsApp 47-3274-4400.
Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar?
Dinheiro, né?
Ah, é ganhar dinheiro.
Dinheiro, dinheiro.
Eu queria ganhar dinheiro.
Então a RBN realiza seu desejo. R$1.000 em dinheiro dia 24 de novembro. R$2.000 dia 22 de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp 9277-5502.
9277-5502.
Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro na Natal Antecipado RBN. Patrocínio
Zutel, a sua internet 100% fibra. Leison Malhas, roupas de qualidade com preços baixos de verdade é na Leison Malhas, na Barra. Automecânica Maier, especializada em mecânica diesel leve e multimarcas. Ótica Central, sua visão em boas mãos, na Marechal, em frente ao Colégio Bom Jesus. Brincadolê Kids, a nova loja de brinquedos da Barra, na Rua Pastor Alberto Schneider, 450, Sala 2. Lojão Colim, a única loja com valores somente R$10 e R$15, com artigos natalinos para montar sua árvore. Tijuarte Materiais de Construção. Quer construir ou reformar? Na Tijuarte você vai encontrar. Posto Cidade, 5 lojas: Centro, Vila Lense, Vila Raul, Rio Molha e Barra do Rio Serro. Fênix, vai além da moda. RBN.
Preparar tudo com muito amor, carinho e dedicação. Esse é o segredo da Panko. Uma linha completa de pães, bolos, biscoitos, lamens, salgadinhos e farofas para estar presente em todos os momentos. Naquele café da manhã em família, no lanchinho da tarde ou até no intervalo de uma reunião. Experimente e comprove a qualidade, a maciez e sabor que só a Panko tem. Panko, amor, carinho e dedicação.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense! São quase 400 mil doses de reforço aplicadas em Santa Catarina contra o coronavírus. Se passou de 5 meses da segunda dose e você é idoso ou trabalhador da saúde, é hora de reforçar sua imunidade. Quem tem alto grau de imunossupressão e já se passaram 28 dias da segunda dose, também, hora do reforço. Consulte o seu município para saber a data de sua vacina.
Governo de Santa Catarina.
Estamos de volta às 7h58, destacando mais dois casos de agressão contra mulheres. Filha que agrediu o pai, de 77 anos. Embriaguez ao volante e vários acidentes nos registros dos bombeiros, né, Rony Oliveira?
Exatamente. Ontem foi um dia de 2 acidentes do trabalho. Nós tivemos vários acidentes aí do trabalho com queda de altura, né? Além de outros acidentes também que foram registrados pelos bombeiros aqui na região. E um destaque também, especialmente para a questão de acidentes. Nós tivemos mais 2 acidentes, um deles com certa gravidade, e que as pessoas foram encaminhadas para os hospitais aqui de Jaraguá do Sul, especialmente o Hospital São José, né? Em relação especialmente a essa movimentação. E nós tivemos mais alguns casos de violência doméstica. Lá no bairro Cherneves, em função até da violência doméstica do marido, nós tivemos uma mulher que acabou se trancando dentro de casa, depois que foi espancada pelo marido, e aí acionou a polícia militar. Nessa ocorrência, ela chegou a ser agredida no rosto, a polícia militar foi acionada, chegou no local e acabou efetuando a prisão justamente deste cidadão. E um outro caso de ontem também foi Nativa Martins, mais um caso de violência doméstica, uma mulher que foi agredida, espancada pelo marido, e nós tivemos esta situação de prisão também do envolvido, do autor, do agressor desse caso aqui de violência doméstica. Aqui no centro de Jaraguá do Sul, mais um caso, foram 3, né, de ontem para hoje, uma mulher que foi agredida também no centro, na Avenida Getúlio Vargas, uma mulher de 33 anos, acabou sendo agredida pelo seu companheiro. Ela informou que o marido chegou bêbado em casa, o marido de 31 anos, os dois tiveram uma discussão e acabou gerando aí uma briga, né, entre os dois, com troca de empurrões e soco, e o homem também foi detido e levado para a delegacia de polícia. Então, mais uma ocorrência que chega agora. Então, foram 3 ocorrências de violência doméstica aqui em Jaraguá do Sul, na região também. Com relação ao caso de embriaguez, nós tivemos um cidadão que foi flagrado embriagado no volante, um registro feito também pela Polícia Militar de ontem para hoje, o registro da ocorrência também ontem à noite em Guaramirim, o homem foi detido, levado para a delegacia de polícia, e tivemos também mais um caso de violência contra idoso. Um idoso de 77 anos foi agredido pela própria filha. A filha teria usado, inclusive, um eletrodoméstico, um liquidificador, né, para arremessar contra o pai idoso de 77 anos. A polícia foi acionada e ela também foi levada para a delegacia de polícia. Alguns casos de ontem que chamaram atenção na terça-feira por parte da Polícia Militar. E nos bombeiros, alguns acidentes de ontem para hoje em Guaramirim, registro também de acidentes que foram atendidos aqui em Jaraguá do Sul. mas sem gravidade. E nos acidentes de trabalho, o mais grave foi uma queda de altura, onde o trabalhador tinha suspeita de fratura no fêmur. Foram os destaques aí da Polícia Militar e também dos bombeiros de ontem para hoje, Dércio.
Tá certo, 8 horas e 1 minuto. Vamos falar agora de Jogos Abertos de Santa Catarina, que começam dia 14, com judô na Arena Multiuso em São José. E ainda, em Glasgow, o governador Carlos Moisés assina adesão de Santa Catarina ao ICLEI para fortalecer o desenvolvimento sustentável, Gisela.
É verdade. O agora oficial aí, os Jogos Abertos de Santa Catarina, iniciando com sede em São José e com várias cidades, como também segunda sedes. O objetivo é integrar ainda mais a comunidade, fazer com que os jogos sejam valorizados, uma vez que ficaram aí, por causa da pandemia, 2 anos sem realização. Então, neste ano, será em São José. E também a informação aqui do estado, Terres, o governador Carlos Moisés esteve em Glasgow, representou um marco para Santa Catarina no que diz respeito ao compromisso do estado com as metas do desenvolvimento sustentável. O chefe do executivo assinou o termo de adesão ao ICLEI América do Sul, consolidando o engajamento de uma das principais pautas em torno das mudanças climáticas, o desenvolvimento de baixo carbono. Em nível mundial, o ICLEI, isso que a gente tanto fala, é uma associação de governos locais e subnacionais dedicados a ações de sustentabilidade. Então, Santa Catarina também engajada nisso. Para os representantes do ICLEI, a parceria com o estado é estratégica. Passam a contar com um importante reforço nas ações para o desenvolvimento de um caminho sustentável aqui no Brasil, Terres.
Muito bem, agora são 8 horas e 2 minutos. Seguimos. Participação do ouvinte, Tariana.
A Marília nos enviou aqui: essa senhora não tem competência para ser presidente desse conselho. Parabéns às vereadoras Nina e Cirlei, né? O Walter também tá por aqui, Zé Eval, Gustavo, bom dia, escutei o programa de terça-feira sobre iluminação pública que tem aplicativo e o número. Passo sempre no Conel Pneus, lado direito, tem um poste que está há 3 semanas com a iluminação ligada. Isso ele pode fazer também um registro lá no aplicativo também, né? O Rafael dos Santos, a Maura, bom dia, galera abençoada, e a Kátia Espézia também por aqui no Facebook.
Muito bem, gente, 8 horas e 3 minutos agora.
No Radar 94, Esporte.
Falando de esporte, vamos falar de Juventus de Jaraguá do Sul, que ontem à noite, com um belo público comparecendo ao estádio João Marcato, parecendo, né, tempos antigos, inclusive, né, público reencontrando a equipe e tudo mais, a equipe do Juventus acabou empatando com o Figueirense em 0-0 no primeiro jogo da final. Isso torna o resultado lá em Florianópolis igualitário para ambas as equipes. A segunda partida acontece na próxima semana, ou seja, na próxima segunda-feira, que vai ser feriado, às 15 horas, no Orlando Scarpelli, na cidade de Florianópolis. E o Juventus terá que vencer, portanto, uma vitória, 1-0, 2-0, 2-1. Qualquer tipo de vitória dá ao Juventus a classificação. Uma pena que não aconteceu a vitória ontem. Para quem acompanhou o jogo, viu de perto, a equipe do Juventus criou mais chances que a equipe do Juventus e chegou mais próximo do gol. O último lance da partida, que foi protagonizado por Michael Leite, que acabou pegando mal na bola e encobrindo o goleiro e encobriu a trave junto. Fez com que os torcedores do João Marcato ficarem com aquele grito de gol, né, ali na garganta parada, e não aconteceu. Por causa disso, o público aplaudiu mesmo assim e viu um bom espetáculo no João Marcato. O 0-0, portanto, faz com que tudo se decida na segunda-feira na cidade de Florianópolis. Na Série B do Campeonato Brasileiro, ontem vários jogos, mas o destaque para a derrota do Vasco da Gama em casa. Vasco 0, Vitória 3. O problema é que o Vitória da Bahia é um dos últimos colocados da Série B. E o Vasco da Gama perde mais uma partida de goleada em sua casa. Não vai cair, mas também não sobe. Está na 9ª colocação com 47 pontos ganhos, portanto. O Vitória da Bahia permanece na zona do rebaixamento mesmo depois da vitória aí contra a equipe do Vasco da Gama. Seguimos com mais notícias aqui no nosso Radar 94 da RBN. Ora, o Ministério Público esclarece para vereador os encaminhamentos dados às denúncias sobre supostas irregularidades no SAMAI. E vereador, inclusive, sugere a criação de uma CPI do SAMAI na Câmara, Rony.
Exatamente, né? Para fechar aqui um assunto polêmico, alguns questionamentos que foram feitos lá pelo gabinete do vereador Jefferson Cardoso, e a resposta chegou nesta semana para ele através aí do Ministério Público. Um questionamento sobre os serviços não prestados e cobrados por uma imunizadora e possível envolvimento de servidores no esquema. A resposta da promotoria quanto a este fato foi instaurado por esta promotoria de justiça um inquérito civil cujo objeto é apurar uma suposta prática de atos de improbidade administrativa no âmbito da relação contratual existente entre o SAMAI de Jaraguá do Sul e uma empresa que nós vamos aqui preservar o nome. O Ministério Público revela aqui o nome da empresa. O referido procedimento tramitou inicialmente sob sigilo e foi levantado esse sigilo em 13 de novembro, sendo que no seu bojo, até o momento, foram produzidas as seguintes provas, informa o Ministério Público: oitiva de testemunhas, requisição ao SAMAI de documentos afetos à execução deste contrato, confecção pelo GAECO de Joinville de dois relatórios afetos ao monitoramento de veículos de propriedade desta empresa, e o inquérito agora aguarda análise do promotor de justiça. O segundo questionamento: serviços cobrados em desacordo com o realizado, ou seja, metragem maior pela empresa X, que nós vamos aqui preservar o nome, e possível envolvimento de servidores no esquema. Resposta do Ministério Público: relativamente a esta situação, houve uma autuação da notícia de fato, cujo objeto é apurar suposta prática de atos de improbidade no âmbito da relação contratual existente entre o SAMAI de Jaraguá do Sul e a empresa de pavimentação, que nós vamos aqui também preservar o nome, e no bojo do procedimento, informa o Ministério Público, foi verificado que houve a instauração de um processo administrativo pelo SAMAI para apurar irregularidades na execução do contrato, hoje suspenso. Buscou-se junto à autarquia cópia de tudo aquilo que foi produzido até o momento, sendo que, por hora, aguarda nova análise do promotor de justiça. E um outro questionamento: a entrega de materiais, areia, entre outros, em quantidade menor do que o expedido na nota fiscal e possível envolvimento de servidores no esquema. Resposta do MP: o depoimento a partir do qual foi noticiada esta situação encontra-se juntado ao inquérito civil, sendo que, pelo menos por hora, não deu ensejo a providências específicas a seu respeito. Ministério Público, através do seu ofício encaminhado lá para o vereador Jefferson Cardoso, que nesta semana, na Câmara de Vereadores, chegou a sugerir aí uma CPI do SAMAI depois de concluídas as investigações do MP. Vamos ouvir.
E quero ver o vereador com coragem para apurar uma CPI nessa casa. Foi apresentado notícia de fato de algumas delas, outras já foi aberto inquérito civil, já tem números, inclusive aqui. O que eu venho dizer para os senhores? Vou aguardar o resto das investigações, que falta coletar mais alguns depoimentos, e nós estamos fazendo isso com muita ênfase, né? Mas estamos aqui, ó, e quero ver o vereador com coragem para apurar uma CPI nessa casa.
Está aí, portanto, palavras que o Jefferson usou na tribuna da Câmara de Vereadores na última terça-feira, e essa investigação prossegue internamente através do Ministério Público envolvendo o SAMAI. Lembrando que a assessoria de imprensa do SAMAI, na semana passada, na segunda-feira ainda, informou que o presidente do SAMAI iria se manifestar até o final daquela semana. Não houve nenhuma manifestação oficial até agora do presidente do SAMAI, o Ademir Isidoro, a respeito desta situação. E nós seguimos aguardando também uma resposta, uma posição, até em função das denúncias que foram públicas, foram feitas na tribuna da Câmara, e até em função dessas manifestações aí oficiais já feitas pelo Ministério Público, informando que existe, sim, uma apuração para investigar, né? Uma investigação para apurar supostas denúncias ou supostas irregularidades em denúncias que foram feitas em contratações do SAMAI.
8 horas e 9 minutos. Estudo que pode amparar dispensa de máscara em todo o país será entregue até sexta. E o TCU investiga diárias a procuradores da Lava Jato. Gisele.
O estudo é esse que viabilizará a desobrigação do uso de máscaras ao ar livre para todo o país. Será finalizado pelo Ministério da Saúde até essa sexta-feira, dia 12. Esse anúncio com regras detalhadas será feito na próxima semana. É uma expectativa muito grande com relação ao uso da máscara. A sugestão inicial, Teres, é de que 90% da população esteja imunizada com a primeira dose e 70% com a segunda dose da vacina contra a Covid, para que isso aconteça. Vamos aguardar os resultados desta reunião. Mas falando em Covid, preocupa mundialmente porque a Alemanha registra mais de 50 mil novos casos de Covid pela primeira vez na pandemia. Vários estudos estão sendo bastante afetados pela quarta onda. Vários estados, como a Saxônia, a Baviera, recentemente até Berlim, novas restrições aí na Europa, na Alemanha, para pessoas que não são vacinadas. E essa informação, sim, o Tribunal de Contas da União está investigando diárias pagas a procuradores da Lava Jato que podem ter de devolver valores. Os procuradores que atuaram na Lava Jato receberam R$2.500.000 em diárias e passagens. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, isso resultou em rendimento extra. O ministro Dallagnol, ele nega, o procurador Dallagnol nega a irregularidade, mas isso tudo está sendo investigado agora, Terres.
Tá certo, 8 horas e 10 minutos.
tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Estamos encerrando o programa desta quinta-feira no oferecimento da InfoCenter, que continua com impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barca, melhores ofertas para você na Barca, Estiva Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a IG Energia Renovável, somos VEG. Floriano Equipamentos, Finanças da Silva, Porto 353└     Nova Brasília. Solicite a visita de um representante, 3275-1492. ANAP Correia, Jaraguá e São Bento, televendas e WhatsApp no 3371-0303. Atenção pessoal, fique ligado, converse com sua outra escola. Exame médico da Senegal no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet. Portaria remota e controle de acesso é com a Orsegos. João Carlos Júnior, vem aí, bom dia da RBN. 10 da manhã, Gisela, comando da manhã. No meio-dia a gente volta com o plantão. Rony Oliveira, Taquera e eu esperamos por você, tá bom, gente? Excelente quinta-feira para todo mundo e até lá!
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN 94,3.